Hallo viajantes, eu sou a Jade.
Chris Gott, ich bin Maurílio, Dazis Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Munique, a capital da Baviera, na Alemanha.
Estamos no episódio 3 do Papo Viagem Podcast. Esperamos que vocês gostem do programa e viajem com a gente para Munique.
Afinal, é isso que a gente quer, que vocês viajem onde vocês estiverem. Você pode conferir também o episódio piloto sobre Edimburgo, o episódio número 1 sobre Melbourne, o episódio 2 sobre Istambul, no site Guia do Nômade Digital.
Ouçam os episódios e nos mandem sugestões e críticas para o e-mail contato@guiadonomadedigital.com
ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Guia do Nômade Digital.
Nós vamos ficar super felizes em receber as sugestões e as críticas de vocês, então não se sintam envergonhados.
O Papo Viagem Podcast será publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos e viagem.
Não se esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast. E agora vamos para Munique. Então, Maurílio, por que visitar Munique?
Munique atrai viajantes do mundo todo pela sua tradicional Oktoberfest. Cerveja e Biergartens, sem dúvida, são os atrativos da cidade, mas há muitos outros. Há palácios, museus, galerias e igrejas para deixar qualquer arquiteto boquiaberto, devido à influência de estilos artísticos variados. Suas áreas verdes estão sempre abertas ao público. Confraternizar e estar junto é algo que os alemães do sul fazem muito bem, mesmo que se pense ao contrário.
Quando você vai conhecer uma nova cidade, é sempre bom saber um pouquinho sobre a história dessa cidade. No caso, a gente vai falar um pouquinho da Baviera e de Munique. Munique é a capital da Baviera desde 1503. Baviera é um nome original. Pode ser também falado como Bavária. Bavária, então, é a forma latina de Baviera. Mas como Bavária lembra muito uma cerveja que a gente tem no Brasil, a gente vai usar nesse podcast Baviera. Atualmente, Munique é a terceira maior cidade alemã e tem uma grande força econômica e cultural. A cidade de Munique tem sua existência reconhecida desde o século XII e no final da Idade Média ela começou a ganhar reconhecimento principalmente por sua força econômica e no século XVI se tornou a capital da Baviera. Ela teve um papel relevante no movimento de arte renascentista na Alemanha e você vai perceber isso nos principais pontos turísticos da cidade.
Outro ponto é que Munique também tem uma história política forte. No começo do século XX, Munique era um reduto de comunistas, mas com a ascensão do nazismo, tudo mudou. Ela se tornou a cidade sede do partido nazista e até hoje se contam histórias daquela época. A Munique de hoje foi reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial, porque quase todos os lugares históricos que você vai visitar passaram por reformas e apenas alguns permaneceram intactos. Hoje, Munique atrai os brasileiros que vão para a Europa, principalmente para a Alemanha. Falando agora então sobre aspectos burocráticos e dados gerais sobre a Alemanha. A língua oficial é o alemão, mas a maioria da população, principalmente jovem, fala inglês.
É, alemão é uma língua bem difícil de entender. Pelo menos para mim, qualquer nome de estação de trem já era um grande sacrifício, né?
Sim, mas algumas palavras em inglês são parecidas com o alemão, tipo jardim, né? Garden, Garten. Então você vai reconhecer algumas coisas parecidas. É interessante isso.
Sobre a moeda, a Alemanha está dentro da zona do euro e dizem que o euro é o marco alemão com uma outra roupa, né? Com outra cara. Acredito que sim. Em relação à gorjeta, normalmente na conta vem uma discriminação dos impostos e não a gorjeta em si. Então, se você for num restaurante legal, o atendimento for bom, que é o que normalmente acontece, o atendimento é bom, você tem que deixar mais ou menos entre 5 a 10%. Nos bares, apenas arredonde a conta, já é uma boa tática. Nos lugares que você pede a comida no balcão e você mesmo vai pegar, não tem necessidade de deixar a gorjeta. Sempre vale lembrar, se o atendimento for ruim, você não deve deixar a gorjeta.
Exatamente. Sobre o plug da tomada, ele é o mesmo utilizado em quase toda a Europa, que seria o plug C, nosso antigo padrão. E também tem adaptações, que é o plug F, mas se você tiver o adaptador do plug de 3 pinos do Brasil para o plug de 2 pinos, utilizado principalmente na Europa, você não vai ter nenhum problema com relação ao plug da tomada. Outro ponto é o visto de turista. Os brasileiros, eles não precisam fazer o visto antecipadamente, nem precisam pagar nada. A Alemanha está dentro do espaço Schengen.
Então, quando você vai visitar a Europa, é sempre bom você ter uma noção do que é o espaço Schengen. O espaço Schengen compreende os países que assinaram o acordo Schengen. O que significa isso? É um acordo de livre circulação de pessoas originalmente dentro da União Europeia. Isso significa que não há controle de barreiras entre esses países. Então, os cidadãos desses países e os estrangeiros que estão numa situação regularizada, como os turistas, eles podem circular livremente. Mesmo um país que pertence à União Europeia, ele pode não assinar o acordo Schengen e assim ele controla suas fronteiras. Então, esse é o caso do Reino Unido, da Irlanda, da Bulgária, da Romênia, da Croácia e de Chipre. Países que não pertencem à União Europeia também assinam o acordo Schengen, quando eles têm relações tão fortes com a União Europeia que para eles é interessante que haja livre circulação de pessoas. Esse é o caso da Suíça, da Noruega, da Islândia e de Liechtenstein. Falei errado, também.
Zero.
Então, quando você entra por um país da área Schengen, você tem 90 dias para ficar dentro dessa área. No site, a gente tem um post específico sobre o espaço Schengen e tem tudo o que você precisa saber lá. Um turista brasileiro pode ficar durante 90 dias no espaço Schengen, em um período de 180 dias. Foi isso que nós fizemos. Se você tem o passaporte comunitário, ou seja, um cidadão da União Europeia, você pode ficar quanto tempo você quiser dentro do espaço Schengen.
Falando um pouco sobre os custos gerais e como economizar, a gente destaca que ficar na área central de Munique é caro. E caso esteja acontecendo algum evento na cidade, vai ser mais caro ainda. É preciso ficar esperto com relação aos eventos por causa dessa questão dos preços e da sazonalidade de aumentar o preço de um hotel ou não. No nosso caso, a hospedagem custou 57 euros em um quarto privativo, mas foi longe do centro. A alimentação, atrações e transporte custou 40 euros por dia para duas pessoas.
Sendo um mochileiro profissional e economizando muito, você consegue gastar 50 euros por dia por pessoa. Isso significa o quê? Em torno de 25 euros em um hostel razoável, em quarto compartilhado, obviamente. Mas isso quando você economiza muito. Se o seu orçamento for mais folgado, com 100 euros por dia por pessoa, você consegue ficar num bom lugar, consegue curtir as atrações pagas.
Outro ponto é onde comer mais barato em Munique. Você encontra restaurantes chineses, mexicanos e de outros imigrantes na cidade. A gente destaca que na região, perto da estação München Freiheit, tem várias opções. Uma dica é ir no restaurante mexicano Condessa, que é por ali, e a gente gostou muito, né?
A gente foi muitas vezes no Condessa, tem uns burritos muito gostosos, de carne de porco, bem feito mesmo, e a gente recomenda bastante a culinária de países imigrantes, né? Costuma ser mais barata, e você consegue provar umas coisas bem gostosas.
Sim, e outro ponto é que tem vários kebabs, vários restaurantes turcos, em todo lugar da Alemanha, e Munique não fica atrás.
Os kebabs de frango são muito bons, são menos gordurosos e a comida turca é muito gostosa, vale a pena. No centro há o Viktualienmarkt, que é uma boa opção para você fazer um lanche, comer um salsichão, que tem muito lá, beber uma cerveja.
A gente viu várias pessoas comendo, né? Tem várias mesas, então é um lugar que concentra bastante gente. E tem várias outras opções de comer também. Você pode visitar essa praça, a gente vai falar mais tarde sobre ela. Mas é um lugar central da cidade que você pode fazer uma refeição. E também os alemães, eles costumam aproveitar os parques para fazer lanches, né? Os europeus em geral. Então não fique envergonhado de pegar o seu sanduíche, caso você compre ou faça, e comer na rua, nos parques, que vai ser uma refeição também agradável.
É, isso é bem legal, porque eles comem na rua mesmo, assim, um cantinho, pega sua marmita e come. E é bem comum, assim, na Europa. E quando o dia for de sol, aproveite. Mas pra ti, Maurílio, qual é a melhor época de conhecer Munique? Porque pra mim é o verão, eu adoro o verão.
Na minha opinião, a melhor época pra visitar Munique é em maio e junho, ainda é primavera, início do verão, que você vai pegar temperaturas médias, né, não tão quente e não tão frio, e também a cidade não vai estar tão cheia. Agora, caso você queira ir na Oktoberfest, o evento principal da cidade, você tem que ir no final de setembro ou no início de outubro, quando a festa é realizada.
O inverno de Munique costuma ser bem frio. Quem vai na época do Natal, sem dúvida, tem coisas muito legais para conhecer na cidade, mas é frio mesmo, assim, de 0 a 5 graus. O verão não é muito quente, mas entre julho e agosto é o período de férias na Europa, então a cidade costuma ficar mais cheia. Realmente, assim, maio a gente acha que é o melhor mês para ir, a gente foi em maio, o clima estava bom e a cidade não estava muito lotada, só no final de semana que ela fica lotada, mas é porque todo mundo sai para a rua para aproveitar mesmo, e você vai aproveitar junto com os locais.
Sim, e também nessa época tem mais eventos nas ruas, que o tempo geralmente é bom, então você vai estar numa rua e daqui a pouco tem um evento ali acontecendo, você anda em outra rua, tem outro evento, uma praça está tendo um evento, então a cidade é bem viva e eles aproveitam os espaços públicos para realizar vários eventos e se o tempo estiver bom, você vai encontrar vários eventos dependendo da época que você for.
Eles adoram festa, eu acho que é um dos povos mais festeiros, assim, que a gente visitou até agora. Para chegar em Munique é bem tranquilo. Se você vier direto do Brasil, provavelmente você vai chegar no aeroporto Franz Josef Strauß, que fica distante 28 km do centro e é o hub da Lufthansa. Desse aeroporto saem voos para todos os cantos do mundo, desde Tóquio até São Paulo. Agora, para sair ou chegar no aeroporto, você pode usar o VLT, chamado de S-Bahn. Tanto a linha S1 quanto a S8 fazem o sentido centro-aeroporto. Também há o shuttle da empresa Lufthansa, que pega e leva para o centro de Munique. Custa 10,5 euros. Já o táxi é bastante caro. Caso você venha de outras cidades da Europa por via aérea, talvez você chegue no aeroporto Meiningen. Esse aeroporto ele é bem mais distante do centro, cerca de 100 km. E ele é bem pequeno, ele é usado mesmo pela empresa Ryanair. Para ir para o aeroporto, a sua melhor opção é usar o shuttle, que também não custa tão caro, 12 euros. Lembrando que são 100 km de distância.
Outra opção para chegar em Munique é por trem. Você vai chegar na Hauptbahnhof, que seria a estação central, a estação principal. E no nosso caso, a gente veio da Itália, a gente estava no norte da Itália, chegamos nessa estação e foi bem barato. Se você se planejar, você consegue uma boa tarifa vindo de outros lugares e até de outros países. Na Hauptbahnhof, saem trens para várias cidades da Alemanha, por meio da companhia Deutsche Bahn, para outras partes da Europa, Eurocity e City Nightline, e para a França, pela TGV. Munique também tem outras estações de trem, só que menores. O sistema de transporte público se liga com essas estações. Além de receber o trem, recebe o S-Bahn, U-Bahn. Outra opção que você pode usar bastante na Alemanha são os ônibus. Uma das companhias é a Eurolines. Há ônibus com preços bons para o leste europeu e para os Balcãs, e até mesmo nas cidades alemãs. A gente não utilizou o ônibus porque a gente acabou fazendo uma viagem longa de Munique até a Colônia. Então a gente optou por viajar por trem. Mas caso você deseja viajar por ônibus, pode ser uma opção mais barata caso você tenha mais tempo.
Para se locomover em Munique também é muito tranquilo, porque eles têm metrô chamado de U-Bahn, o VLT chamado de S-Bahn, os bondes, Straßenbahn e o ônibus. Todo esse sistema é integrado, então basta você comprar o ticket MVV para poder usar todos esses modais.
Tem várias formas de como funciona esse ticket. Você pode comprar individual, em grupo, na função diário, semanal ou mensal. Se você estiver viajando em grupo, é interessante comprar esse ticket porque você vai comprar um ticket que será compartilhado com todos esses viajantes. É interessante essa opção. Você pode comprar para vários dias ou até semanal, dependendo do seu caso. Isso vai variar com o número de pessoas que estão viajando juntas, com a distância da sua hospedagem até o centro e de quantos dias você ficará em Munique. Nas estações sempre tem os mapas, caso você fique meio perdido ou meio confuso. Vale ressaltar que, para quem vem do aeroporto Franz Josef Strauß, é melhor comprar o ticket diário, porque uma viagem única do aeroporto até o centro custa mais de 10 euros e um ticket diário para uma pessoa custa 11 euros. Então, os alemães eles vezes tem bastante esse tipo de ticket diário e tal, que no final vale mais a pena do que comprando por trecho. Os tickets valem até 6 horas da manhã do dia seguinte.
Também há o Munich City Tour Card, que possibilita usar o transporte público e ganhar descontos em algumas atrações turísticas. Nós não optamos por esse tipo de cartão e eu dei uma olhada no tipo de atração turística. Quão grande é esse desconto? As atrações turísticas são muito pouco conhecidas e os descontos são muito pequenos, então vale a pena se você realmente quer ir muito nessas atrações.
Vale destacar que na Alemanha as estações de metrô não possuem catraca. As pessoas compram o ticket e basicamente o fiscal, de vez em quando, aleatoriamente, ele vai fiscalizando nos vagões quem possui o ticket ou não. Mas você não deve andar sem o ticket, porque caso alguém te pegue, você vai ter que pagar uma multa e ainda vai passar uma vergonha feia, né?
A gente tem um caso, uma conhecida passou uma vergonha por causa disso. Não vale a pena a gente se queimar por causa de alguns euros, sabe, que são bons euros, mas não vale a pena fazer isso.
Uma boa opção também de transporte em Munique é utilizar a bicicleta, já que a cidade é plana e é bem sinalizada.
Dirigir não é muito recomendável porque não há muitos estacionamentos. E a gente fez muita coisa a pé, a gente usou muito o sistema de transporte público, mas a pé, quando o dia estiver bom, é muito bom para conhecer as ruazinhas e tal. A gente gosta bastante de fazer isso, né?
Isso vai variar de onde você vai estar e também se você vai ter o passe ou não. Vale a pena combinar transporte público e caminhar bastante. Ou caso você goste de pedalar, usar a bicicleta. Uma questão importante em Munique é onde se hospedar. Uma dica antes de tudo. Todo mundo sabe que a Oktoberfest faz as hospedagens ficarem escassas e caras. Mas também há outros eventos na cidade, alguns não turísticos, já que Munique é um polo econômico da Alemanha. Então você deve ficar atento caso tenha um evento bem na época que você vai viajar para Munique. A dica é reservar seu hostel ou hotel com bastante antecedência. No caso da Oktoberfest, as tarifas de hotéis podem dobrar nessa época. A melhor dica é usar o Airbnb, que é aquele sistema para alugar quarto ou apartamento, porque muitos residentes, pessoal de Munique, que eles alugam seus imóveis nessa época para ganhar uma grana. O Airbnb é uma opção mais barata do que tentar arranjar um hotel na época de Oktoberfest.
Mas com relação às regiões, sem dúvida a mais central é que fica próximo da Marienplatz. Essa é a região mais central de Munique e fica no distrito de Altstadt-Lehel.
Lá está a maioria das atrações da cidade.
Ainda falando em regiões centrais, mas que não é bem o coração de Munique, você pode ficar perto da estação central.
Hauptbahnhof.
É uma excelente área para usar o transporte público.
Você deve levar em conta que quanto mais distante do centro, mais barata é a hospedagem. Em Munique, tem a vantagem de ter um sistema de transporte público bem eficiente, várias estações de metrô que ligam a todos os pontos da cidade. Então, não há necessidade de ficar perto da Marienplatz, porque certamente é muito caro ficar perto dessa praça. A melhor coisa é ficar na hospedagem perto de uma estação de metrô, que você vai conseguir andar por toda a cidade com um passe limitado. Então, no nosso caso, a gente ficou no Olympia Park, que, se você ver no mapa, é um pouco afastado do centro. Mas com o metrô, a gente chegava facilmente na Marienplatz e a gente pagou um preço bom que compensou até o ticket.
A gente conseguiu pagar um preço menor do que diziam que era, porque assim, se você for pesquisar assim como a gente pesquisou, um quarto privativo é em torno de 60 a 100 euros e a gente conseguiu por menos de 60. Exatamente porque a gente ficou muito longe. Pra gente, o passe diário de duas pessoas valeu muito a pena. Então, se a hospedagem for um pouquinho mais longe, não vai ter problema, né? Deixe ter uma estação de metrô próximo da sua hospedagem.
Você deve estudar o mapa das estações de metrô e ver se a hospedagem que você deseja ficar tem alguma estação ali perto, então verifique isso.
Agora, se você odeia andar no metrô, mesmo que seja o metrô todo organizado, como é o de Munique, melhor ficar no centro, né?
Certo. Outro ponto é com questão à segurança, se Munique é uma cidade segura ou não. A gente pode afirmar que Munique é uma cidade segura, mas é bom ter cautela durante a noite, porque pode encontrar algum bêbado, né?
É bem possível.
E também é bom ficar longe de manifestações, principalmente as polêmicas, que a gente nunca sabe que tipo de maluco pode ter nessas manifestações. Agora vamos falar sobre as principais atrações de Munique. Primeiro, o English Garden, ou Jardim Inglês.
Nós adoramos parques e Munique é perfeita para quem gosta de parques, pois ela possui um dos maiores parques do mundo, o English Garden.
Ele é realmente bem grande. Um dos destaques do English Garden é a sua torre chinesa, projetada no século XVIII.
E é muito legal porque próximo à torre tem restaurantes, os alemães vão para lá comer. Então é um lugar para você comer também, ou levar seu lanche. Bem legal.
Tem vários lugares que você pode comprar uma cerveja, beber sentado numa mesa. Às vezes tem umas bandinhas tocando, então dá para curtir o ambiente. E além dessa torre, você pode aproveitar o lago, que é o Kleinhasselohansee. E ele é habitado por diferentes tipos de aves, tem vários patos, marrecos.
Uns bem diferentes. E nos dias de sol é bem legal conhecer mesmo esse parque. Na verdade é uma das atrações imperdíveis da cidade.
E para quem gosta de bicicleta, dá para alugar uma bicicleta e dar uma volta no parque. É bem legal. E duas curiosidades sobre o English Garden, que no English Garden as pessoas surfam. Sim, exatamente. Num ponto do rio do English Garden, perto da Haus der Kunst, que é a Casa da Arte, tem um ponto que forma ondas de 1 metro e que são utilizadas para surfar desde 1972. A gente destaca que a água é bem fria e ela é destinada aos surfistas com mais experiência. Também tem uma área para os surfistas principiantes, mas esse ponto, que as ondas são maiores, ficam para os surfistas experientes. E eles só permitiram a prática do surf oficialmente, com uma lei, em 2010.
Agora, se o calor for muito forte, você também pode ficar mais à vontade, porque tem áreas de nudismo perto da pista de hipismo. Então, se você se sentir à vontade para isso.
Mas caso você não se sinta à vontade, tome cuidado ao andar naquela área.
Outro parque legal é o Parque Olímpico.
Olympia Park.
Lá aconteceram os Jogos Olímpicos de 1972. A grande beleza do Olympia Park, para mim particularmente, é a mistura do verde, um verde forte, com a arquitetura mesmo, a arquitetura super modernista do estádio olímpico e das áreas perto do estádio.
O parque tem vários estádios, desde estádio de futebol até um ginásio, tendas suspensas também dão um efeito. O parque é legal para tirar várias fotos e uma dica que a gente dá é que tem uma colina no parque, você tem uma vista bem bonita, a colina. Obviamente você vai lá de graça, é uma pequena subida, mas caso você não deseja ir nessa colina, você também pode subir a Torre Olímpica, que é uma torre de TV, que você pode pagar 5,50 euros para subir e apreciar a vista. De lá você consegue ver onde era a Vila Olímpica, você consegue ver os lagos do parque, ver várias atrações que tem no Parque Olímpico, o Olympia Park. Além disso, tem os eventos.
Em agosto costuma acontecer o Festival Teatro, que tem shows de todo tipo de música possível. Então tem desde hip hop, rock, pop e até música gospel. E é totalmente gratuito. Então se você tiver em agosto, você tem que aproveitar o calor, que normalmente faz na cidade em agosto, e aproveitar a beleza do Parque Olímpico ouvindo uma música junto com os locais também. Isso é bem interessante.
E outra coisa é que lá no parque às vezes tem cinema à noite. Na época do verão você pode ver um filme à noite.
Quando se fala em Munique, se fala em Marienplatz.
É a praça principal de Munique e é utilizada desde o século XII. É o lugar que concentra a história de Munique, onde tem muita coisa.
E onde concentra os turistas também, que está sempre muito cheia, pelo menos a gente sempre pegou ela muito cheia. O grande destaque da Marienplatz
é o Neue Rathaus, o novo prédio da prefeitura, que tem um estilo neogótico do século XIX.
É como se fosse uma imitação do gótico, feito no século XIX, e é o prédio que vai chamar a sua atenção.
E o legal desse prédio é a dança de marionetes. Você pode assistir essa dança de marionetes nos horários 11, meio-dia ou 5 da tarde. É uma atração com valor histórico considerável porque ela começou a ser executada depois que o fim de uma doença que assolou a cidade no século XVI.
Então, ela tem um valor histórico, só que muitos turistas ficam, ah, é só isso, já acabou e tal. O que, que tu acha da apresentação?
Acho que se você estiver passando por ali perto dessa hora, vale a pena parar para ver, tirar foto ou gravar. Vale a pena, eu acho legal.
É, eu acho que se estiver lá perto das 11, do meio-dia ou das 5, pode ser interessante.
Ali perto também está localizado o antigo prédio da prefeitura, que esse que a gente falou é o novo. O antigo prédio da prefeitura se chama Altes Rathaus e ele tem uma arquitetura completamente diferente, porque o prédio ele passou por uma reconstrução após a destruição na Segunda Guerra Mundial.
Ele foi completamente destruído, mas foi completamente reconstruído. Bem bonito.
Como vários prédios de Munique que foram reconstruídos.
Mas Marienplatz tem esse nome por causa de Maria, exatamente porque lá tem a Coluna de Maria.
Essa coluna, chamada de Mariensäule, ela dá o nome à praça e é uma estátua, né?
Sim, é uma estátua da Virgem Maria totalmente dourada e que foi colocada na praça como uma forma de comemorar o fim do domínio sueco. Que em tantas e tantas guerras que aconteceram dentro da Europa, os suecos já tiveram em Munique. Não fazia nenhuma ideia disso, mas aconteceu.
Além disso, na Marienplatz tem o mercado de Natal mais famoso de Munique, que acontece entre o final de novembro e a véspera de Natal, e parece ser bem legal. A gente não teve essa oportunidade.
É, a gente não teve essa oportunidade, mas é uma coisa assim que eu fico imaginando. Como fica Munique no Natal? Eu imagino que deva ficar muito bonito. Se você já foi a Munique nessa época, manda um comentário pra gente dizendo como é. Que é uma coisa assim que eu fiquei bem interessada em um dia, quem sabe, conhecer, né?
É, os mercados de Natal na Europa, principalmente na Alemanha, são bem legais. Aqueles mercados de filme mesmo, eu imagino. A gente ainda não teve oportunidade, mas quem sabe um dia.
Dizem também que nos mercados é muito comum tomar um quentão, então acho que a gente ia se sentir em casa. Alcoolicamente falando.
E aproveitar um pouco o frio. Outra atração de Munique é a Odeonsplatz. Ela possui uma história mais recente que a Marienplatz, mas tem uma beleza e monumentos bem interessantes.
A Odeonsplatz, ela tem um estilo italiano.
O que chama atenção na Odeonsplatz é um monumento chamado Feldherrnhalle. Esse monumento homenageia os generais da Baviera.
E é muito parecido com o de Florença. No nosso post sobre as principais atrações de Munique, tem uma foto dele, dá uma conferida e procura o de Florença. É muito parecido.
Além disso, tem a Theatina Kirche, que possui uma influência italiana e segue o estilo barroco e rococó.
Algo que a gente gostou muito, ficar ao leste da Odeonsplatz, é o Hofgarten. Jardim pequeno, mas bem organizadinho, bonitinho. E tem um gramado que você pode ficar por ali e tal, curtir o sol. Ou seja, a Odeonsplatz é a praça mais italiana de Munique. Como você já está percebendo, realmente a arquitetura é algo muito marcante de Munique. E a arte em geral também é. Ela tem três pinacotecas muito interessantes. Uma é a antiga pinacoteca, que tem pinturas desde o século XIV até o século XVII.
Por causa da coleção dos reis, nessa pinacoteca tem muitos quadros antigos, famosos, e é um grande destaque da cidade. Está ali entre os principais museus, principais pinacotecas da Europa.
Também a Pinacoteca Moderna.
Na Pinacoteca Moderna tem quadros de pintores famosos como Picasso e o Andy Warhol.
E ela é focada em arte moderna. Para mim, o mais interessante, porque eu gosto muito dos pintores impressionistas, é a nova Pinacoteca. Esses pintores do final do século XIX, eles trazem uma forma diferente de enxergar o mundo e é o tipo de arte que eu mais gosto. Então você deve procurar o tipo de arte que você mais gosta e focar em uma dessas pinacotecas.
É um bom passeio para quem pegar um dia de chuva, visitar uma das pinacotecas e escolher qual é o que combina mais com o seu estilo. Outra praça bem bonita de Munique é a Königsplatz, que seria a Praça do Rei. Lá você vai encontrar o Museu Glyptothek, que é um belo prédio com inspiração grega.
O foco do museu é realmente as esculturas gregas e romanas. Essas esculturas pertenceram à coleção do rei Ludwig I e dizem que ele assaltou.
Assaltou
os países e roubou, assim.
Tranquilo naquela.
Roubou esculturas gregas e romanas de mais de 2.000 anos. Coisa tranquila.
Agora, uma das principais atrações de Munique é o Deutsches Museum, que seria o museu alemão. Deutsches Museum é um museu de tecnologia e ciência com bastante foco na área técnica de engenharia. Ele foi criado em 1903 e é um dos mais antigos e um dos maiores museus voltados à área técnica do mundo.
A coleção do museu alemão é incrível, muito grande. Tem desde barcos antigos, submarinos, aviões, instrumentos musicais. São 6 andares de exposição com um planetário no último andar.
Esse museu dá bastante destaque para física, para a matemática e uma parte da ciência, das ciências naturais, mas acho que o principal foco dele realmente são os motores e é coisa relacionada à física.
É, a gente queria muito ter ido no planetário, mas quando a gente foi já estava fechado. E particularmente eu não gostei muito do museu porque não é a minha área, né? Eu sou das humanas, eu gostei dos aviões e tal, mas eu achei muito excessivo esse foco em máquinas. E a gente tinha lido que era um museu bem interativo, e na realidade a gente não achou tão interativo assim.
É, não é um museu tão interativo quanto a gente imagina. A gente conhece outros museus que são bem mais interativos que esse. O foco do Deutsches Museum é basicamente para os alemães mesmo, que gostam bastante dessa parte de engenharia. A gente tinha assistido o filme do Alan Turing, né, O Pai da Computação, e a gente achou que a gente ia encontrar lá alguma máquina relacionada à máquina Enigma. Foi a máquina que os nazistas criaram para codificarem as suas mensagens, e o Alan Turing, então, ele criou uma máquina para decifrar essas mensagens. A questão é que a gente não encontrou nenhuma menção ao Alan Turing, que foi o primeiro criador de computador, e nenhuma menção nem à máquina Enigma, que foram os alemães que criaram. A gente achou um pouco estranho não ter nenhuma informação sobre essa máquina que marcou a computação e foi o início mesmo de toda a história da informática.
Não é assim que não tivesse a máquina, não tinha nenhum bilhetinho, nada escrito falando sobre o Enigma, sobre a máquina Enigma e sobre o Alan Turing. É como se fosse assim, apagado da história. Aí a gente ficou um pouco decepcionado com isso, porque parecia até uma má intenção apagar esses fatos tão importantes da história da computação.
Pode ser uma tentativa de colocar embaixo do tapete e seguir adiante. O Deutsches Museum, ele fica localizado no Museumsinsel. Você pode chegar lá pro metrô. Ele fica aberto todos os dias, das 9 até as 5 da tarde. O bilhete adulto custa 11 euros. Dieses Mal hat
es mich erwischt. Se você se interessa mais pela história da Idade Média, com foco na Baviera e nas regiões ali do sul da Alemanha, você pode conhecer o Museu Nacional da Baviera.
Lá tem obras do sul da Alemanha, mas também sobre a cultura tirolesa. A casa de Wittelsbach contribuiu muito com a coleção,
que tem como foco a Idade Média tardia. Particularmente, a gente já cansou um pouco do foco na Idade Média, né?
Sim, mas para quem quiser ir, o museu custa 7 euros e ele fecha na segunda. Munique tem muitos museus. Mais um é o Museu Brandhorst, que já tem um foco na arte moderna e contemporânea e tem várias exibições temporárias.
Sempre estão mudando as exibições do Museu Brandhorst e se você gosta de arte contemporânea, é uma ótima oportunidade para ver obras clássicas da arte contemporânea. Esse museu custa 10 euros, o ticket adulto.
Agora, para quem gosta de cerveja e da Oktoberfest, tem um museu também, o Bier und Oktoberfest Museum. Ele é um museu sobre a história da Oktoberfest e lá você vai descobrir como que uma corrida de cavalos realizada por um casamento há 200 anos virou uma das maiores festas do mundo. A gente vai explicar isso um pouco depois. Na parte específica da cerveja, é contada a cultura da bebida e como foi realizada a fabricação desde os tempos antigos até como acontece atualmente. O museu fica perto do Viktualienmarkt e custa 8 euros e abre somente à tarde. Pode ser uma boa opção para quem gosta de beber e se interessa pela história da Oktoberfest.
Saindo do museu, você encontra o Viktualienmarkt, que é um mercado de rua que funcionava antes na Marienplatz.
Ele é o principal mercado de rua de Munique. Tem bastante gente, tem várias mesas que você pode comprar coisa para comer.
Também tem muitos produtos artesanais, coisas bem legais para comprar e para comer, principalmente.
Sim, os turistas e os moradores locais almoçam Bratwurst, sempre com uma cerveja, óbvio. E também tem várias barraquinhas, como queijos, produtos artesanais e comidas diversas. Vale a pena passear nesse mercado e desfrutar da culinária na área alemã.
Que não é muito elaborada, mas está valendo.
Agora, para quem gosta de futebol, deve saber que o Allianz Arena é uma boa opção para visitar em Munique. O Allianz Arena, aquele estádio em formato de pneu, vai mudando de cor.
É, parece até uma propaganda da Michelin.
Sim, mas a real é da seguradora Allianz.
Exatamente.
Bom, o Allianz Arena, as pessoas devem achar que é o estádio do Bayern de Munique. Mas não é só do Bayern de Munique. Munique tem um outro time, que é o Munique 1860, que é o time da segunda divisão alemã. O estádio é utilizado por esses dois times. E a curiosidade é que, dependendo de quem é que está jogando, o estádio muda de cor. O Bayern de Munique, como o uniforme é vermelho, o estádio então muda para a cor vermelha. Eles também trocam as redes das traves. É bem legal como eles adaptam. Já o outro time, o Munique 1860, tem as cores azuis. Então o estádio muda de cor para azul e eles trocam as redes das traves. É bem interessante.
Você pode fazer o tour clássico pelo Allianz Arena, custa 10 euros, e você vai conhecer as arquibancadas, a sala de imprensa, os vestiários e o campo. Como é que é esse tour, Maurílio? Tu que já fosse aí?
O tour do estádio ele segue mais ou menos o que você vai visitar em outros estádios, como na Espanha, né, o Santiago Bernabéu, o Camp Nou. É aquele negócio de visitar os vestiários, tirar foto no campo, ir nas arquibancadas, gritar gol, só que em alemão, para ver como é que é a acústica do estádio e tal. Mas a melhor opção para quem tem dinheiro e condições seria assistir um jogo do Campeonato Alemão ou da Champions League. Eu trocaria uma visita ao estádio facilmente por um jogo do Bayern, por exemplo, contra até um time do Campeonato Alemão não tão famoso. Provavelmente sentiria mais o clima do jogo, porque os alemães são apaixonados por futebol. Além disso, no estádio também tem a parte da torcida organizada que os torcedores ficam em pé cantando. Só não é legal ficar no meio dessa galera torcendo. Você pode chegar nesse estádio facilmente de trem. Ele é um pouco afastado, mas tem esse acesso ao trem. A visita ao estádio, ela fica aberta das 10 até as 6 da tarde.
Como é gol em alemão?
Tor.
Tor.
Tor. Tor.
Os alemães têm uma relação muito forte com as montadoras e a BMW tem sua sede em Munique. Então é uma ótima forma de você conhecer alguns carros da BMW, conhecer o museu da BMW, caso você goste de automóveis, é claro. Eu, por exemplo, não me interesso muito, custa 10 euros.
Mas também tem uma parte gratuita, que seria o showroom, que tem os carros lançados no ano, então você pode também verificar as novidades da BMW. É um passeio para quem gosta mesmo de carros e curte a marca da BMW.
E se você estiver perto do parque Olímpico, a sede da BMW é bem pertinho e você pode fazer os dois juntos, né?
Exatamente.
A Baviera ela é muito conhecida pelos seus castelos. Caso você não consiga visitar outras cidades da Baviera para conhecer os castelos tão fascinantes, tem um palácio muito bonito em Munique chamado Palácio Nymphenburg.
Esse palácio ele foi construído no final do século XVI, mas ele passou por muitas modificações que acabaram deixando ele ainda mais glamouroso. E também esse castelo ele tem um jardim que vale a pena visitar para tirar várias fotos.
Um dos grandes destaques do castelo é a Grande Galeria das Belezas, que contém pinturas de várias mulheres. São desde mulheres da corte, mulheres classudas, até prostitutas. Essa, vamos dizer, uma atalha do rei Ludwig I.
Sim, quem ele considerava bonita, ele tentava arranjar uma pintura para colocar na sua grande galeria das belezas.
Independente da classe da pessoa.
Exatamente.
Vale destacar que esse palácio ele é tão bonito assim porque ele era a residência de verão dos reis da Baviera.
Por isso ele tem tantos quadros. Você pode chegar facilmente a esse palácio com transporte público e o ticket na alta temporada custa 11,50 euros e 8,50 na baixa temporada.
Na baixa temporada é mais barato porque algumas áreas do palácio e do jardim acabam ficando fechadas.
Mas vale destacar que caso você não deseja entrar no palácio, você pode tirar uma foto fora e visitar o jardim, que é gratuito.
Os jardins normalmente dos palácios em Munique são todos abertos ao público. Afinal, a prefeitura quer que as pessoas estejam nas áreas verdes, aproveitem os espaços públicos da cidade.
Outro palácio de destaque em Munique é o Münchner Residenz, que seria o palácio residencial que começou a ser construído no século XIV. Como teve muitas obras e reformas, esse palácio acabou virando uma construção gigantesca megalomaníaca.
Sim, ele é uma mistura de estilos do Renascimento, que foi tão forte em Munique, barroco, rococó, neoclássico. Então, normalmente, as visitas costumam ser muito longas ao Residenz.
O destaque é que esse palácio ele foi sede do governo da Baviera do século XVI ao século XX.
Os destaques do Palácio Residenz são as joias reais, um teatro em estilo francês bem lindo e os museus. Caso você não tenha muito tempo, porque o palácio é realmente longo, você pode escolher apenas um desses lugares que eu citei e só conhecer esses lugares. Então, o valor do ticket vai variar em relação a quais lugares você quer conhecer.
Além disso, o palácio também tem um jardim real. O jardim é gratuito e é legal que ele tem um estilo italiano renascentista e a gente vê que a cidade tem uma forte influência italiana.
As igrejas costumam ser ótimos pontos para se conhecer na Europa toda, e em Munique não é diferente. Tem igrejas de várias épocas e com vários estilos diferentes. A mais conhecida é a Frauenkirche.
A Frauenkirche é dedicada à Nossa Senhora. Ela é uma das mais bonitas e foi construída no século XV, e ela tem duas torres bem grandes, gigantescas, e domos esverdeados bem bonitos.
Por dentro, a catedral é bastante clara, bonita sem exagero, diferente de muitas igrejas que a gente já viu por aí. E tem um fato bem interessante, que tem uma pegada no chão, que dizem que é a pegada do diabo.
Tente encontrá-la. E outra curiosidade é que tem vários túmulos de pessoas importantes da Baviera. Os corpos estão sepultados lá. A entrada na igreja é gratuita e ela abre a partir das 7 até as 7 da noite. Só cuide com os horários das missas. Outra igreja bem famosa de Munique e bem central é a Michaelkirche, a igreja do São Miguel.
Sim, essa igreja ela é bem emblemática porque ela foi construída na época da Contra-Reforma. É uma igreja jesuíta, que foi a ordem que levou esse projeto adiante. E ela mostra a influência dos católicos na região sul da Alemanha. Munique, assim como a Baviera, é mais católica do que luterana.
É interessante que nessa região a Contra-Reforma foi bem forte e acabou evitando então que a religião luterana se espalhasse pela Baviera. Mas um dos motivos que muitas pessoas visitam essa igreja é o túmulo de um dos reis da Baviera mais conhecido.
Ludwig II. Esse era o rei mais malucão, que queria gastar todo o dinheiro da coroa em castelos. Hoje, uma das belezas da Baviera são os castelos que ele gastou uma grana para construir.
Na época, todo mundo achava ele louco e até a morte dele tem um mistério por causa dessa construção de castelos que as pessoas já não estavam mais aguentando, mas isso a gente conta depois. A entrada é gratuita, menos a cripta que você tem que pagar para visitá-la.
Mas a igreja mais antiga de Munique é a Peterskirche. Ela data do século XII. Ela já foi tantas vezes destruída e a última foi na Segunda Guerra Mundial. Acho que o mais interessante dela é realmente subir.
A igreja de São Pedro, a Peterskirche, tem uma torre que é possível subir e tem uma bela vista da cidade. O único problema é que você tem que subir 306 degraus.
Eu passei essa, mas me arrependi.
Sim, porque depois você teve que subir na Catedral de Colônia, mas tudo bem. Para subir na torre você paga 2 euros, para visitar a igreja você não paga nada. Agora, um dos marcos da cidade mesmo são os portões. São 3 portões, Zemlingator, o Isator e o Ziegestor. E o destaque mesmo é o Ziegestor.
Ele é como se fosse um arco do triunfo, só que bem pequeno.
E ele homenageia as tropas da Baviera no século XIX.
Já os outros 2 portões, a gente passou por eles e nem notou. Depois eu fiquei igual uma louca, procurando cadê o tal do portão, tal do portão. E eles fazem parte mesmo da cidade, você acaba não notando muito, mas é uma entrada para a cidade.
A gente localizou esses 2 portões, mas realmente eles não são tão imponentes quanto esse outro portão que tem o estilo do Arco do Triunfo. Uma das principais atrações de Munique são os Biergarten.
Seja para os bêbados ou para os não bêbados.
Os Biergarten, que seriam os jardins da cerveja, onde você vai encontrar vários moradores locais com seus canecos de 1 litro de cerveja, enchendo a cara, principalmente nos finais de semana. É um passeio tradicional e você deve visitar mesmo que você não goste de cerveja.
É bem gostoso, assim, porque o lugar é super arrumadinho, né? É um jardim e o clima de festa. E é tanto para famílias quanto para pessoas sozinhas, né?
É um ponto de encontro de todos os alemães, independente da classe social, da profissão. Todos os alemães moradores de Munique vão para um Biergarten para conversar, beber uma cerveja ou beber outra coisa e aproveitar esse espaço bem legal de convivência mesmo das pessoas. As principais cervejarias de Munique que possuem Biergarten são a Hofbräuhaus, Augustina, Paulana e Löwenbräu. Você pode escolher qualquer uma delas e beber bastante.
Ou escolher todas se você tiver grana suficiente para pagar, porque o chopp não é muito barato nessas cervejarias, principalmente na Hofbräuhaus. Eu recomendo beber a cerveja Radler, que é a que eu mais gosto, e é a que combina com o verão. Se você for no verão, acho que ela é
a
melhor.
A Hofbräuhaus ela é mais famosa e mais turística, por isso ela é tão mais cara. A minha dica é apenas entrar na Hofbräuhaus para tirar uma foto e ir para outra, tipo a Augustina. Você pode entrar de graça na Hofbräuhaus e nem consumir nada, tem uma lojinha ali do lado.
E uma curiosidade que assim, as pessoas que acabam lendo sobre a Hofbräuhaus sabem é que lá aconteceu o discurso daquele ser demoníaco do nazismo, sabe? Que ele fez um dos discursos mais emblemáticos ali naquela cervejaria.
Em Uma outra atração um pouco afastada de Munique, a 20 quilômetros do centro, é o lago Starnberg.
Apesar de ser longe do centro, você pode facilmente chegar nesse lago utilizando o transporte público.
Esse lago é bem bonito pela sua área verde e pela curiosidade, nesse lago é que foi encontrado o corpo do rei Ludwig II. O rei é aquele maluco dos castelos. Tem até uma cruz no local indicado que ele morreu.
O seu médico também foi encontrado junto e até hoje é meio que um mistério, mas provavelmente alguém estava conspirando contra ele, matou ele, o médico, e jogou o corpo.
E assim acabaram com as construções dos castelos.
E hoje os castelos devem dar uma grana para a Baviera, apesar de que também se gasta uma grana conservando os castelos. Mas eu acho que deve ser lucrativo. Quem vai visitar Munique deve levar em consideração que a cidade possibilita conhecer outras cidades próximas, outros passeios. Um dos passeios mais conhecidos é ir no campo de concentração de Dachau. É uma cidade próxima a Munique e foi lá que foi construído o primeiro campo de concentração da Alemanha, em 1933.
Esse campo de concentração acabou servindo como modelo para os demais campos de concentração. Esse campo de concentração é um dos mais bem preservados, porque outros acabaram sendo destruídos pelos nazistas quando a guerra tinha sido perdida. A atração é gratuita. Mas você também pode alugar um audioguia pagando menos de 4 euros. Há vídeos e depoimentos. Para chegar até o campo de concentração, você pega o trem S2 e o ônibus 726.
É claro que quando você vai visitar um campo de concentração, você não espera sair feliz dali, né? Então é esperado que você saia triste, que você chore. Você já tem que ter isso em mente. Mas eu acho que é uma experiência para a gente entender o horror que foi e como não deve ser repetido.
Exatamente. O castelo mais conhecido próximo de Munique é o Neuschwanstein, que é aquele castelo de conto de fadas que foi utilizado como inspiração para o castelo da Cinderela na Disney. Esse castelo ele ficou localizado perto da cidade de Füssen e Hohenschwangau. Ele foi construído pelo aquele rei, o Ludwig II, o rei que adora gastar o dinheiro da coroa na construção de muitos castelos. Se você visitar esse castelo, não deixe de ir na ponte Mariendrück para tirar uma foto do castelo, a única coisa é que talvez esteja um pouco movimentado. Você pode fazer um tour do castelo por 12 euros. Mas atenção, reserve o ticket pela internet com antecedência, que você deve escolher o horário que você vai visitar o castelo e vai fazer esse tour. Perto do castelo também tem outro castelo construído pelo Ludwig II, um pouco menor e não tão famoso, que é o castelo de Hohenschwangau. Caso você deseja visitar os dois castelos, você paga 23 euros e caso você desejar visitar apenas o Neuschwanstein, você paga 12 euros. Basicamente você tem duas opções para ir até o Neuschwanstein. Uma é fazer um passeio de um dia a partir de Munique. Da Hauptbahnhof você pega um trem até estação de Füssen, demora cerca de 2 horas o trecho. Você deve comprar o Bayer Ticket, que é um ticket ilimitado e diário, somente no estado da Baviera. Você paga 23 euros para uma pessoa. Caso você estiver com mais gente, você paga 5 euros a mais por pessoa. Isso até no máximo 4 pessoas. Então, se você estiver em 2, em vez de 23 euros, você vai pagar 28 euros. A melhor dica é ir no final de semana, porque esse ticket ele tem a restrição que só pode ser utilizado depois das 9 da manhã, nos dias de semana. Caso não seja possível pegar o trem no final de semana, você pode durante a semana, pegar o primeiro trem depois das 9, o trem das 9h52, com ticket reservado, né, no castelo para 1 da tarde. Chegando na estação de Füssen, você pega um ônibus com o mesmo ticket, o Bayer Ticket. Já está incluso essa viagem. Esse ônibus vai te deixar no pé da colina do castelo. Ou você caminha até o castelo, né, subindo essa colina, que é um pouco cansativa, ou aí você paga um ônibus para subir, só que o Bayer Ticket não cobre esse trecho. Então, ou você paga para subir por um ônibus, também tem uma charrete lá que você pode pagar, ou você vai a pé. Bom, essa é a opção a partir de Munique, indo até o castelo e voltando no mesmo dia. Outra opção, talvez seja melhor para quem quer curtir mais, quer ter mais tempo.
Ou conhecer os dois castelos.
É ficar hospedado na cidade de Füssen, que é uma cidade bem bonita e que é uma boa base para visitar até outros lugares e outros castelos. Outro passeio que você pode fazer é visitar o Chiemsee, que é o maior lago da Baviera, que é localizado no caminho para Salzburg, na Áustria. Nesse lago tem uma ilha, onde tem outro castelo do Ludwig II, o Palácio de Herrenchiemsee. A arquitetura interior desse castelo impressiona porque ele tem um luxo que segue o estilo rococó francês. Para ter uma ideia, ele foi baseado no Palácio de Versalhes, e ele tem também uma grande galeria de espelhos, como o Palácio de Versalhes possui. Como esse castelo fica numa ilha, também vale o passeio de barco que você realiza para chegar até a ilha do castelo. O ingresso para o palácio custa 8 euros e o passeio de barco depende do trajeto. Saindo de Munique, você pega dois trens e chega até o pier e aí pega um barco.
Outra opção de passeio fora da cidade de Munique é ir até a cidade de Salzburg, que fica na Áustria. Caso você já vá para Viena, você pode passar lá o dia em Salzburg e depois continuar o trajeto. Essa cidade foi onde nasceu Mozart e também é o palco do filme A Noviça Rebelde. Eu nunca vi esse filme, então eu não sei exatamente do que se trata. Mas Salzburg me deu muita vontade de conhecer. Ela é repleta de coisas sobre Mozart e parece que a cidade em si já é uma atração. As ruas são muito bonitinhas e tem um castelo no alto de um morro na cidade velha, que é imperdível. Você também pode usar o Bayern Ticket para ir para Salzburg, mesmo ficando na Áustria.
Outro passeio interessante é visitar os Alpes. As estações de esqui ficam bem próximas até de Munique, cerca de 1h30, 2 horas. Então, para quem gosta de esquiar, pode visitar as estações de esqui na fronteira com a Áustria. Agora, uma das cidadezinhas mais legais do estado da Baviera é a cidade de Rothenburg ob der Tauber, traduzindo Fortaleza Vermelha acima do Tauber, que seria o rio que passa na cidade. Essa cidade, Rothenburg, é uma cidade medieval com muralhas que tem casinhas daquele estilo mesmo alemão, que talvez você não encontre em cidades grandes da Alemanha. Mas nessa cidade você vai encontrar as casinhas estilo Enxaimel, construções antigas, igrejas antigas, várias construções do tempo medieval.
O grande destaque de Rothenburg é a maior loja de artigos natalinos da Europa, aberta o ano inteiro.
São enfeites bem bonitos e fogem um pouco daquele estilo chinês.
Sim, tudo massificado, em qualquer lugar que você vá a mesma coisa, lá não.
São enfeites feitos de madeira, são bem legais, vale a pena visitar essa cidade, bem bonita. Além disso, ali passa a Rota Romântica da Alemanha, que é uma rota que liga o sul da Alemanha até o centro da Alemanha, se eu não me engano. E você pode visitar a cidade a partir de Munique, de trem, mas como ela fica um pouco afastada, talvez seja melhor dormir lá uma noite para aproveitar a cidade à tarde e de manhã no outro dia. E aí, caso você esteja subindo a Alemanha, seguir viagem. Caso você não tenha essa opção, você pode fazer esse esforço de bate e volta de Munique e vale a pena. É uma cidade muito bonita, bem estilosa, bem medieval, que você vai se sentir mesmo naquela Alemanha que a gente imagina mesmo, das casinhas bonitinhas e tal, aquele estilo alemão.
Nós deixamos a atração mais legal de todas para o final, que é a Oktoberfest.
Exatamente.
Diferentemente da Oktoberfest brasileira, que acontece em Blumenau, a festa de Munique acontece entre meados de setembro e começo de outubro. Então, se você chegar lá no meio de outubro, não tem mais festa. Essa festa atrai turistas do mundo inteiro, afoitos pela combinação de cerveja, comida e música boa. Os alemães adoram essa combinação.
Eles chegam até a subir nos bancos para dançar e beber no clima mesmo da Oktoberfest.
É a época de se soltar.
É legal que o pessoal vai trajado, com as roupas típicas, então dá um clima mesmo da festa, da cultura da Baviera.
Regada a muita cerveja. E os turistas são muito bem-vindos, é claro. Essa festa começou no século XIX como uma festa de comemoração do casamento do rei. E deu tão certo que o avô do Ludwig II resolveu transformar essa festa em uma comemoração anual.
Certo, ele gostava tanto de cerveja e curtiu essa festa e decidiu então manter.
E é uma forma de também animar a cidade, né? Afinal, já passou o verão e dá uma animada.
A festa tem mais de 200 anos.
De pura manguaça.
O que importa é que a Oktoberfest se tornou uma das maiores festas populares do mundo e ela é realizada em vários países. Tem em Blumenau, nos Estados Unidos também tem, na Nova Zelândia a gente sabe que tem, na Irlanda provavelmente deve ter.
E Itapiranga também tem.
Exatamente. E até em São Paulo acho que tem.
Talvez tem.
Mas a de Blumenau no Brasil eu acho que é a melhor.
Essa afirmação é tendenciosa, mas é verdadeira.
Com relação à Oktoberfest de Munique, nos finais de semana fica muito lotado. Pode ser até difícil entrar nas tendas, né, das cervejarias, porque elas ficam lotadas e a galera fecha o acesso, principalmente depois do meio-dia ali do almoço, já não dá mais para entrar. Se você quer visitar a Oktoberfest de Munique, a melhor dica é vá no meio da semana, nos dias da semana. Principalmente ao meio-dia, quando os locais vão lá para almoçar, você pode até puxar um papo, que o pessoal da Baviera, de Munique, são pessoas bem amistosas, bem legais para conversar, e ainda mais com a cerveja ali, um papo legal pode rolar.
Assim. assim, quando tá bêbado, a falação é solta. O alemão se solta.
Além disso, o evento tem um parque de diversão. Então, se você tiver criança, também vale a pena. Ou dá pros adultos.
Eu nunca fui na Oktoberfest de Munique. Mas é comum você ir com a família mesmo. Na Oktoberfest de Blumenau acontece isso. Se você for no dia de semana, realmente é a melhor época. Porque se tem uma coisa lotada que tu não consegue aproveitar de jeito nenhum, é o Oktoberfest no final de semana.
Pra quem foi na Oktoberfest de Blumenau e na Oktoberfest de Munique, se puder mandar um e-mail dizendo a diferença entre as duas Oktoberfests. Eu imagino que tem alguma diferença, sim. Mas acho que as duas são legais para visitar. Então não perca a oportunidade de visitar a Oktoberfest de Munique. Além disso, há outros eventos em Munique.
Um evento bem legal é o Tollwood. Ele é um festival, meio mercado, né? Um festival junto com o mercado, que acontece duas vezes por ano. Uma no verão e outra no inverno. Então, dessa vez, o inverno não ficou fora. Esse festival, ele se estende por muitos dias e reúne um pouco de tudo. Desde música, comida, claro que cerveja, e mercados variados. E é nesse festival que é servido o quentão para esquentar na época do inverno. E é uma ótima oportunidade para aproveitar atrações gratuitas. Que, afinal, a gente tem que aproveitar o que a cidade oferece de graça. Não é porque é pago que é melhor e não é porque é de graça que é pior.
Outro evento de destaque de Munique é a Münchner Frühlingsfest, que seria a festa da primavera, que é uma espécie de mini Oktoberfest que eles aproveitam para fazer na primavera. Então seria praticamente um esquenta para a Oktoberfest?
Acho que sim. Aproveitar, né, uma época do ano que tem no verão, tem no inverno, tem no outono, tem que ter na primavera alguma coisa também. Tem o Festival de Filme de Munique, ele é um dos principais festivais de filme na Alemanha, recebe atores e diretores de outras partes do mundo e ocorre no verão. É uma oportunidade também de conhecer novos filmes.
Esse Festival de Filmes, ele ocorre em junho e julho.
Nem só de cerveja vive a Baviera e a Alemanha. Também tem comida.
A culinária se destaca principalmente pelo Wurst, que seria a salsicha. Tem vários tipos de Wurst, como o Bratwurst, o Weisswurst. Os alemães comem acompanhado com chucrute.
Que eu não gosto.
Você pode encontrar esse prato em praticamente todos os lugares de Munique.
E da Alemanha.
Um aperitivo famoso da Baviera é o Pretzel.
Que é um pãozinho com formato de nó, muito gostoso. No Brasil a gente tem o salgadinho que tem um gostinho parecido. Mas o pãozinho original é muito melhor.
Acho que copiaram o pretzel.
Exatamente.
É um pão salgado.
Também tem um nhoque, seria tipo um nhoque, mas não é nhoque. É a spätzle, que é bem gostosa quando você come com um molho de carne, tipo um goulash.
É, e também tem o molho de queijo, que é bem famoso na Baviera. Outro prato é o schnitzel, que seria aquele empanado de carne.
É o famoso bife milanesa, mas assim, o bife tem que ser bem fininho. E realmente eu vi pela receita que é igual que a minha mãe faz.
E pode ser utilizado também a carne de porco. Com relação aos doces,
as tortas alemãs são muito gostosas. Então, se você for numa confeitaria, você vai encontrar umas tortas de chocolate com creme de manteiga, que são bem conhecidas. E tem o meu preferido, acho que é o teu preferido também, ou
muito
não?
Bom. É um prato bem bom, um doce bem bom.
Que é o Apfelstrudel, que ele gosta sem uva passa e eu gosto com uva passa. É uma massa folheada com camadas de maçã e é gostosa quando come quente, assim, porque depois, quando esfria, não gosto muito, não.
É um prato bem bom, vale a pena degustar.
E a gente leu uma coisa surpreendente, que esse prato, no fundo lá da, né, da história, tem origem turca, da baklava, como você ouviu lá no nosso
episódio anterior.
Então, Maurílio, qual é a tua conclusão acerca de Munique? O que tu acha que deve ser acrescentado sobre a cidade?
As pessoas têm que levar em conta que Munique, localizado no estado da Baviera, é diferente das outras cidades do resto da Alemanha. A Baviera, ela tem um lado mais tradicional comparado com o resto da Alemanha. Provavelmente, a imagem que você tem da Alemanha é a imagem da Baviera. Então, você deve visitar Munique por causa desse lado. Mas caso você tenha oportunidade, visite também, por exemplo, Berlim, que é uma cidade bem diferente de Munique, mas que também vale a pena. Visitando Berlim em Munique, você vai conseguir identificar elementos que são diferentes. Munique vale a pena ser visitada pela sua arquitetura, pela sua cultura, pela sua tradição. Essa questão da cerveja, do Biergarten, vale a pena visitar Munique e conhecer um pouco do sul da Alemanha e suas diferenças.
É, sem dúvida os passeios em volta de Munique também são bem interessantes. Então você dedica uns dias para a cidade e dedica uns dias para esses passeios em volta que você consegue chegar de trem. Então tem que usar essa facilidade que tem ali. E a gente gostou realmente de conhecer Munique, a gente queria ter ficado mais tempo e ter conseguido explorar melhor a cidade. Danke schön, viajantes! Queremos agradecer muito vocês terem escutado esse podcast sobre Munique.
Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem mandar um e-mail pelo contato@guiadonomadedigital.com ou pelas redes sociais. Procurem pela nossa comunidade no Facebook do Guia do Nômade Digital e do Papo Viagem Podcast. A gente também tem o Twitter e o Instagram.
No Instagram vocês conseguem ver as fotos bem legais da nossa viagem.
Não deixem de votar na gente no iTunes, coloquem lá as estrelinhas para a gente melhorar no ranking dos podcasts sobre viagens.
E se você gostou desse podcast ou de algum outro, por favor indique para outra pessoa que também se interessa por essa cidade ou que se interessa por viagem. Que afinal, nossa intenção não é apenas ajudar a pessoa que vai viajar para aquela cidade específica, mas sim a pessoa curiosa mesmo por cidades, curiosa por destinos, quer fazer turismo, quer também sonhar, né? Porque tudo começa com um sonho.
Por isso, viaje sempre com a gente. Você pode encontrar no nosso site, Guia do Nômade Digital, vários posts sobre Munique e também outros destinos da Alemanha, como Colônia. Dankeschön, Leute. Nos vemos no próximo episódio.
Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo.
Tschüss.
Tschüss.
Es wird auch immer so sein. Und Jesus sah das genauso. Denn aus Wasser machte er Wein. Von Vatikan bis Taliban sieht man, dass es stimmt, dass die ganzen Abstinenzler noch immer die Schlimmsten sind. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab es immer wieder versucht. Kein Alkohol. Scheiß auf meine Vorbildfunktion. Kein Alkohol ist auch keine Lösung.
Attention please, this is the final call.
Além disso, tem a igreja Tietina Kirra, que possui influência italiana, com o estilo borrocó. Não. Pronto, tem a piada.
Com estilo borrocó.
Em outra praça interessante de Munique, na Königsplatz. Na Königsplatz tem na não sei.
Não deixe de ir na ponte ma oi.